Senhora Presidente, senadora Ana Amélia, que muito dignifica esse Senado com sua postura sempre ética, correta, firme, brasileira, acima de tudo. É uma honra poder ocupar esta tribuna sob sua presidência. A minha saudação às senhoras e os senhores senadores, aos telespectadores da TV Senado. Ontem, o plenário da Casa da República viveu um dos momentos mais tristes de sua história recente, quando, de forma pensada e deliberada, a maioria formada pelo governo, sob a batuta e o comando do presidente Renan Calheiros, decidiu, e foi uma decisão de caráter eminentemente político, excluir a oposição ou as oposições da mesa diretora da Casa. Os argumentos para que isso pudesse ter acontecido são os mais frágeis. Não resistem à mais simplória análise e não precisa ser sociólogo, antropólogo, muito menos especialista em política. Os que interpretarem o ato de ontem como um movimento de ataque, de vindita, de vingança pelo fato de PSDB, PSB e membros do PMDB não terem apoiado a candidatura do presidente Renan e, como nós outros, termos votado em Luiz Henrique, acredito que farão uma avaliação equivocada, porque ontem não foi feito nesse plenário um movimento de ataque, foi feito um movimento de defesa, na tentativa de se preparar trincheiras em uma batalha para uma guerra que está por vir. Eu reputo esse momento extremamente grave. Falo no tempo do meu mandato como senador individualmente, mas também expresso na condição de líder do PSDB, a preocupação com o fato de a Casa da Federação está sendo transformada numa trincheira de embate político de graves proporções. Na Casa da Federação, eu estou usando de forma pedagógica, de maneira repetida a expressão, não cabe, no bom senso, e o bom senso não faz mal a ninguém, que um Estado querido por todos nós, um Estado valorizado por todos nós, até porque o Brasil inteiro brigou pelo Acre. Do contrário, o Acre, se não fosse um xodó de todos nós, estaria com a Bolívia. Então, nós amamos o Acre, o seu povo, e respeitamos a sua representação nesta casa.
Especialmente o gaúcho Plácido de Castro.
Fazendo o registro da nossa história. Mas não tem lógica política, porque isso fere a geopolítica. O Acre está com os seus três representantes, que são da base do governo, compondo a mesa diretora, que é complementada pelo igualmente querido Estado de Roraima, que tem dois representantes, enquanto a região sul, que Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, representa com tanta dignidade nesta casa, não tem assento na mesa. O Sudeste tem apenas no senador Zezé Perrella, que era o suplente do senador Itamar Franco, e tenho com o Zezé Perrella uma relação extremamente fraterna, e estou fazendo aqui análise política, onde se quebra por completo esse princípio da Casa Federativa, em torno de um movimento político que foi ontem, quem assistiu à sessão, coordenado com a resistência do alagoano Benedito de Lira, que me dá a honra da presença nesse instante, mas dois outros alagoanos, senador Collor de Mello, senador Renan Calheiros, comandando aqui da mesa do Senado essa movimentação política que terá consequências graves. Não se brinca com a representação popular. Quando o PSDB, o PSB, os democratas e outros partidos reivindicavam a presença na mesa, não é porque nós estávamos atrás de empreguinhos, de cargos, de penduricalhos. Tanto é que a nossa resposta política foi pronta, firme e imediata. não participamos da disputa. Retiramos as nossas postulações, porque nós estamos aqui para, em primeiro lugar, defender os valores da democracia. E os valores da democracia nascem do sufrágio. A gênese da democracia é a soberania popular. E foi esta soberania popular, com o voto do povo brasileiro, que decidiu a proporcionalidade dessa casa. Portanto, quando uma maioria eventual se forma, com a distribuição, sim, aí sim, foi distribuído cargos, foi distribuído espaços, rompendo essa proporcionalidade que vem das urnas, a democracia está sendo atacada, a sociedade brasileira está sendo desrespeitada. E aí é o momento de dizer, basta, chega, pare, a sociedade não suporta mais essa velha política do conchavo, das conversas no porão, na coxia, porque a cena é feita no palco principal, onde tem luz, onde tem televisão ao vivo, tem rede social, tem imprensa livre, e que vai denunciar, e nós seremos os primeiros a denunciar, como fizemos ontem. Fizeram um acordo nos bastidores, usando inclusive a residência oficial da presidência do Senado, onde uma parte dos senadores foram chamados, outros não. Daqui para frente, a oposição não participa mais de negociação de colégio de líderes na presidência da casa, porque foi a escolha política que o presidente Renan fez ontem. Não vai presidir o plenário, vai presidir 49 senadores que o seguem a sua orientação política. Nós, do PSDB, seremos presididos sempre pelo povo brasileiro, pelos valores e os princípios que são inegociáveis da democracia e que não pode ser atacado dessa forma, por mais grave que seja a crise. E temos a consciência da gravidade da crise, porque um político experimentado, vivido, maduro, como é o senador Renan Calheiros, não teria feito o cavalo de batalha que fez ontem para ocupar uma suplência na mesa, a terceira ou quarta secretaria. Claro que por trás disso não era a ocupação de cargos na mesa. São os episódios que estão por vir e que têm elevado a temperatura da política num ambiente extremamente preocupante, porque não estamos diante apenas de uma crise na política. Nós estamos com três ingredientes que são explosivos individualmente e que são destruidores quando somados. A economia indo muito mal. Recessão, aumento de impostos, tarifaço. Na minha amada Paraíba, no meu querido estado, só ali o aumento da energia elétrica será no patamar de 39%. Retirada de direitos trabalhistas, ou seja, uma população que percebeu que após as eleições foi enganada, porque houve um estelionato, um verdadeiro estelionato, com tudo aquilo que foi dito durante a campanha eleitoral e que ato contínuo foi feito exatamente o contrário. Ontem o deputado Bruno Araújo, na Câmara Federal, pegou o seu celular e colocou aqui no microfone a fala, uma fala oficial, em rede convocada nacional de rede e televisão da Presidenta da República, e colocou para que todos pudessem ouvir. A iniciativa de Bruno repercutiu no Brasil inteiro porque usou a tribuna da Câmara para reproduzir a fala da Presidenta da República, onde se dizia que ia diminuir impostos, não teria crescimento de juros, que a energia teria um barateamento de 18%. Então você já tem uma população que já não aguenta mais, não aguenta essa realidade e que já não tolera essa manobra da velha política, do conchavo, da imposição da maioria, e que quer mudança e foi para as ruas pedir essas mudanças. Somado a isso, uma crise ética sem precedentes. Eu assisti ontem o Jornal da Globo e Sandenberg mostrava, com seu conhecimento, com sua credibilidade, que só pela corrupção a Petrobras perdeu 88 bilhões de reais. Eu fui governador da Paraíba. Ao tempo que fui governador, 88 bilhões de reais significa, ou significaria, 10 orçamentos de um estado como a Paraíba. Sem falar em outros prejuízos. Portanto, você soma uma crise econômica, coloca sobreposta a essa crise econômica uma crise de credibilidade no maior escândalo de corrupção, talvez, do hemisfério sul ou do globo terrestre. Eu não tenho notícia de um rombo na nenhuma só empresa deste patamar em qualquer parte do mundo. E, para completar esse cenário de muita gravidade, uma crise política que se avizinha porque a imprensa inteira fala, já há alguns meses, da possibilidade da citação de políticos, de mandatários parlamentares na investigação da Lava Jato. O fato é que, agora, hoje, como se não bastasse os episódios de ontem, eu concluo a minha fala com a generosidade da senadora Ana Amélia. Prisão coercitiva para o depoimento coercitivo do tesoureiro do PT, o senhor Vaccari, delação premiada, onde se anuncia com todas as letras, com todas as informações que geram perplexidade completa no Brasil, feita pelo senhor Barusco, que o PT teria tirado da Petrobras, pela via da corrupção, mais de 200 milhões de dólares. O PT lavou tanto dinheiro que está faltando água no Brasil inteiro. O PT lavou tanto dinheiro que está faltando água no Brasil inteiro. Então, nós precisamos ter muita responsabilidade nesse instante. E, para concluir, a indagação que faço, e antes de concluir, escuto o senador Mocca. Senador, por gentileza.
Senador Cássio Cunha Lima, quero, antes de tudo, que as minhas primeiras palavras sejam de saudação aos senadores que tomam posse aqui, o senador Regúfio, Gato Cameli e o governador Osmar. Eu queria dizer a Vossa Excelência apenas uma questão, que vários de nós, eu sou do PMDB, um dos que estimulou e apoiou a candidatura do senador Luiz Henrique. E Vossa Excelência esteve junto nisso. A mim me parece que, se a disputa foi entre dois senadores, desde que seja do mesmo partido, nós estamos colocando a regra da proporcionalidade. Mas não, eu acho que a eleição de presidente, ela acabou com isso, né? Ela já tinha acabado, o senador Renan tinha sido eleito. O que vários senadores, inclusive Vossa Excelência e eu próprio, pedimos que se pudesse tirar aquele clima de tensão que ficou e sempre fica numa disputa. Mas, lamentavelmente, isso não aconteceu. Eu não quero entrar nesse mérito, eu quero apenas deixar muito claro a minha posição. Eu deixei o plenário e vou lhe dizer por quê. Porque era a única forma, e aqueles que não concordavam com o que acabou acontecendo, porque votação secreta, mais uma vez, votação secreta, impedia de dizer quem votou sim e quem votou não. Eu fui um daqueles que, na sessão da votação do superávit, fiquei até de madrugada para votar não. Porque eu sabia que ali o meu voto ia, do lado do meu nome ia aparecer o meu voto, não era votação secreta. Mas ontem não. Eu poderia votar não e depois de uma manobra alguém ainda querer dizer que eu votei sim. E eu não sou o homem de ficar fazendo esse tipo de jogo, senador Cássio Cunha Lima. Então, fiz questão, outros senadores também tiveram a mesma atitude. Eu queria, devia ter aparteado Vossa Excelência, aliás, tentei, quando Vossa Excelência estava falando desse tema. Mas Vossa Excelência já foi para um tema, mas eu não queria aproveitar, deixar de colocar com muita clareza qual foi a minha posição aqui nesta casa. Não para destratar ou para hostilizar, respeitando opiniões daqueles que divergem de mim. Afinal de contas, esta é uma casa política. Apenas e tão somente, e querendo contribuir para que a gente consiga restabelecer aquele entendimento que é muito importante que tenha nos parlamentos. em especial no parlamento que representa os estados, como é o caso do Senado da República. Agradeço o aparte a Vossa Excelência.
Agradeço ao senador Mocca, por quem tenho, além de admiração pessoal, sintonia de pensamento em vários instantes, e vamos fazer a análise que cabe, como intérprete que somos nessa democracia representativa, para que o povo compreenda o que está se passando no Senado Federal. Eu peço a tolerância da presidente só para ouvir o senador Amar. Senador, por gentileza.
O tema é relevante, senador.
Muito obrigado.
Primeiro, líder Cássio, eu quero tratar sobre a questão da Petrobras. Primeiro, agradecer ao senador Paulo Mocca, a recepção a minha, ao senador Cameli, ao senador de Brasília.
Regufe,
que tá nos conversamos tá nos há pouco, está aqui atrás. Questão Petrobras. Eu falei há pouco, a senadora Ana Amélia falava sobre esse assunto e falava a gente não fala sobre a Petrobras agora, não é aquele negócio do quanto pior, melhor para nós, sabe? A gente fala com uma dor, porque todos nós que um dia lutamos pelo petróleo é nosso, tem uma história em relação à Petrobras, ficamos abismados. Mas uma coisa é que nos chama a atenção. Ninguém, nenhum partido político, seja de situação, de oposição, seja neutro, seja lá que for, discorda que tem corrupção na Petrobras. Isso já é um grande avanço. Isso já é um grande avanço. Antigamente, aparecia uma corrupção e aparecia 10 negros, uma tropa de choque para defender. Agora não aparece ninguém. E a simples troca da presidente Graça Forte não vai resolver o problema da Petrobras. Eu até pedi, fiz um apelo há pouco, que a Petrobras retire aquela propaganda mentirosa que está na televisão. Mentirosa. Porque ela já induziu o povo brasileiro a pegar suas economias para comprar ações. Ela já induziu o trabalhador que passou uma vida toda trabalhando, economizando, para comprar suas ações. Muitas instituições de previdência que fizeram investimento vão ter problemas com seus associados, com as pessoas que fazem parte das suas agremiações. O que nós queremos hoje, seja oposição, situação, quem é brasileiro, e todos somos brasileiros, independente de partido, e ninguém é melhor do que ninguém nessa casa, não é. E o Brasil hoje, ele demonstra claramente que quer as mudanças, está passivo em relação a tudo que está passando, mas é preciso que o governo tome providência, faça a sua parte, que mude culturalmente a forma como hoje as instituições brasileiras, que não é do governo que está de plantão, seja PT, PSDB, seja qual for o governo, entenda que aquilo é propriedade particular e nós vamos nomear lá uma pessoa incompetente para tomar conta. Não. Nós temos que mudar essa cultura de partido político querer mandar. Aqui no Brasil parece que tudo já tem dono. Quando você fala, a diretoria é de fulano, é do partido tal. Isso tem que mudar, senador Cássio. Agora, eu mesmo tive uma decepção. Nós estávamos falando há pouco, o senador Agrippino falava sobre petróleo. O Amazonas tem um dos melhores petróleos do mundo. A qualidade do petróleo amazonense é aquele que você tira o petróleo e pode colocar no carro que o carro vai andar. Pra você ter uma ideia. O petróleo venezuelano é um dos piores do mundo, porque ele é grosso. Nós temos a maior jazida de silvinita do mundo. E eu fui a presidente da Petrobras para que a Petrobras fizesse um investimento de 4 bilhões e nós pudéssemos ser autossuficiente em fertilizante no Brasil. Ela disse para mim, há 3 anos atrás, que não tinha dinheiro para fazer isso. Mas tem 88 bilhões para ser jogado fora. Fertilizante, onde hoje o Centro-Oeste que produz vai buscar esse fertilizante na Rússia e no Canadá. A nossa jazida de silvinita é maior do que a do Canadá. Nós teríamos condições. Lá nós temos gás, nós temos o potássio, nós poderíamos estar produzindo silvinita e dando uma alternativa à Zona Franca, criando um polo petroquímico, produzindo uma coisa que o Brasil precisa, que o Brasil importa, que o Brasil, quando chega no final do ano, que ele vai fazer as contas entre o que importou e o que exportou, cai na compra que precisa de fertilizante. Então, o senhor não vai contar conosco, senadores, porque o partido A, o partido B, ou porque quem votou na mesa em A ou B, nós estamos aqui juntos para tentar melhorar esse país. E nós vamos colocar pontualmente tudo aquilo que as nossas regiões, o senhor fala da Paraíba, dizendo, olha, o nosso orçamento seria 10 anos de orçamento. O Amazonas também não está longe disso.
Ao tempo que eu fui governador, deixe claro.
É, sim.
O orçamento da Paraíba hoje é maior.
Lógico. Mas aí você pega o orçamento de Roraima, de Rondônia, de Amapá, o senhor vai ver que dá para fazer 20 anos, 30 anos de orçamento. Você vai pegar o orçamento do Piauí, vai dar 30 anos. E lá tem brasileiros. Brasileiros que acreditaram na Petrobras, que ainda tem o sonho da Petrobras, e eu fico espantado. Eu fico espantado por quê? Porque o negócio é tão feio que ninguém tem coragem de defender. Ninguém tem coragem de defender. Eu, pessoalmente, eu acredito que nós podemos fazer as mudanças que esse país quer. Estamos aqui para isso, para colaborar com isso. E peço ao PSDB, que é um partido de uma importância nacional muito grande, que o que aconteceu ontem aqui não nos atrapalhe em relação a gente fazer essas mudanças juntos. Conheço quadros do PSDB valorosos que ajudaram esse país. E a gente não pode ter o comportamento quando nós que democratizamos esse país lutando, principalmente com um exemplo não muito bom. Se hoje o senador Écio Neves, isso eu vou dizer a ele na primeira oportunidade, ele se lembra bem, quando Tancredo Neves foi eleito presidente da República, teve um partido que se retirou da Câmara achando que não era o momento certo. O PSDB não pode cometer o mesmo erro que o PT cometeu na época da eleição. As mudanças não começam da forma que a gente quer. As mudanças começam com o trabalho que a gente pode fazer adiante. E se hoje nós estamos numa democracia, é porque brasileiros em 85 tiveram a coragem de votar em Tancredo Neves para que a gente pudesse fazer essas mudanças na democracia brasileira. Estamos aqui por causa disso. Era isso que eu queria colocar para o senhor, o senador Cássio.